Olá, esse é o Crédito ou Débito, o podcast do Reconta Aí. Eu sou Tarsila Braga e estou aqui com a minha colega Renata Vilela, conversando com o deputado federal e ex-ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Em tempo de coronavírus, convidamos o ministro para conversar sobre o assunto. E, ministro, eu gostaria de saber qual a avaliação que o senhor faz da postura do governo em relação ao coronavírus.
Gostaria de analisar a postura do governo como um todo e não de um ministro em específico. O governo Bolsonaro, no primeiro momento, hesitou. Tem uma postura hesitante no enfrentamento ao coronavírus. Ficou durante 3 semanas se negando a trazer os brasileiros que estavam na China e sem reforçar de imediato as ações de vigilância nos portos e nos aeroportos. Bolsonaro, na época, disse que era muito caro trazer os brasileiros que estavam na China. Depois disse que era melhor eles ficarem por lá, numa atitude da mesma forma, similar a como a lepra era tratada nos tempos bíblicos. Depois disse que não tinha marco legal para poder fazer essa remoção e entrar e colocar em quarentena. Chegou a encaminhar uma proposta para o Congresso, que em 24 horas o Congresso ajustou e aprovou o projeto. E obrigou o governo Bolsonaro a trazer os brasileiros que estavam na China. Depende das entrevistas e das falas dessa condução, o que nós vemos é uma falta de ação por parte do governo federal em ampliar os serviços de saúde, ampliar os leitos de UTI, colocar médicos nas unidades de base de saúde e reforçar a rede de realização de exames do SUS. Primeiro, o coronavírus, a pandemia, está presente desde janeiro e agora, quando começa o aumento dos casos no Brasil, está se percebendo as fragilidades desta falta de ação desde janeiro. De lá para cá, não foi aberto nenhum novo leito de UTI no Sistema Único de Saúde pelo Ministério da Saúde, nenhum médico foi levado a uma unidade básica de saúde a mais pelo Ministério da Saúde. E a rede pública de São Paulo, por exemplo, com apoio inclusive do Ministério da Saúde, afirmou que vai parar de fazer testes nos casos suspeitos, porque não teria mais condições de fazer o teste, ou seja, faltou nesse período uma preparação de ampliação da rede de testes. Isso, em boa medida, é responsabilidade do governo Bolsonaro como um todo, porque o governo Bolsonaro até agora não recuperou os recursos que foram retirados da saúde pela emenda constitucional 95. Mais de 20 bilhões de reais da saúde foram retirados, mais de 9 bilhões só no ano de 2019, que já deveriam estar sendo programados para serem repostos, exatamente para que o Ministério da Saúde pudesse abrir os leitos de UTI que serão necessários para enfrentar esse longo outono e inverno que temos pela frente, reforçar a rede pública de exames para testar todas as pessoas que tiverem indicação médica de fazer testagem e para reforçar a presença de mais médicos nas unidades básicas de saúde.
Mas o que o senhor acha necessário para lidar com essa crise? Talvez a revogação do teto de gastos, a renda básica de cidadania, o que o senhor acha que precisa ser feito agora para lidar com essa crise?
Eu acredito que faltou por parte do governo Bolsonaro, no primeiro momento, uma perspectiva da gravidade da pandemia e de que o Brasil viverá um longo outono e inverno em relação a isso. Os casos começam a aumentar no Brasil antes do outono iniciar e que de imediato, já em janeiro, era necessário a liberação do descongelamento dos recursos da área da saúde para contratar leitos de UTI, para contratar rede laboratorial de suporte para os exames e para enviar mais médicos para as unidades básicas de saúde. Isso é possível enfrentar uma crise como essa com o SUS mais forte. Nós já tivemos 3 meses e nenhum passo concreto para fortalecer a capacidade do SUS em atender essas pessoas foi tomado pelo Ministério da Saúde.
Mas o que justificaria essa falta de iniciativa do governo em relação ao coronavírus? O que justifica essa atitude?
A explicação principal para essa falta de atitude é porque a fala e a mobilização do presidente Bolsonaro é de menosprezo em relação à pandemia. Bolsonaro diz que isso é fantasia, fez escárnio com a necessidade do uso de máscara, desrespeitou uma decisão de autoridade sanitária de Brasília e estimulou uma aglomeração, desrespeitou a orientação dos profissionais médicos e feriu o bloqueio que estava realizando, infringiu, né, o respeito ao Código Sanitário. Toda vez que o presidente da República, o chefe de Estado, tem uma postura como essa, o seu segundo escalão começa a considerar, da mesma forma, o enfrentamento dessa situação. Não à toa, até hoje não foi tomada uma medida concreta sobre regulação econômica do aumento do preço dos insumos essenciais para o enfrentamento ao coronavírus. O aumento do preço das máscaras cirúrgicas, que teve um ritmo de exportação enorme no final do ano, no começo desse ano, porque com o dólar a R$ 5,00, quem produzia a máscara exportou para o hemisfério norte, que demandou exatamente por conta do coronavírus. Não teve qualquer tipo de regulação econômica em relação ao preço do álcool gel, de demais insumos, em relação à realização dos exames diagnósticos. Sequer proibir cruzeiros, o governo sustentou por mais do que 48 horas, o Ministério da Saúde solicitou essa atitude. Em 48 horas, a pressão econômica fez com que retirasse essa decisão. Ou seja, o governo Bolsonaro não lidera, não está unificado para o enfrentamento do coronavírus e cria obstáculos ou desmobilização às ações do Ministério da Saúde.
Ministro, agora eu gostaria de falar de dois casos com o senhor. Aqui em Brasília, nós tivemos um casal que chegou da Europa. A esposa, infelizmente, apresentou um caso gravíssimo do coronavírus. O marido simplesmente se negou a fazer o teste, não respeitou o isolamento imposto, ou na época, né? A época, pedido pela Secretaria de Saúde. E esse senhor, que é um advogado, rodou por Brasília, foi a diversos locais, ao hospital, não se precaveu, não usou máscara e pode ter contaminado uma série de pessoas. Outro caso que também causa muita perplexidade a todo o Brasil é o de Bolsonaro, que refutou as orientações do seu próprio ministro da Saúde e participou dos atos do dia 15, inclusive dando a mão, pegando o celular, fazendo uma série de coisas não recomendadas pelo seu ministro da Saúde e pela Organização Mundial da Saúde. Que fenômeno é esse, ministro? Fala um pouco pra gente, porque é inacreditável.
Em primeiro lugar, é o presidente e o chefe de Estado não ter atitudes que desrespeitam as orientações tanto das autoridades sanitárias quanto dos seus próprios profissionais de saúde que cuidam da sua saúde. Segundo, o Congresso Nacional aprovou a lei a pedido do governo federal que estabelece obrigações claras para as pessoas se submeterem às medidas de bloqueio que estão sendo recomendadas. Então, elas têm que ser absolutamente seguidas pelas pessoas, inclusive com punições em relação a isso. Tanto as medidas de bloqueio, quanto a testagem, os exames, né, inclusive os tratamentos que são recomendados pelos profissionais. Já deveria existir, já existe a portaria do Ministério da Saúde da Anvisa, já deveria ter existido a portaria do Ministério da Justiça em relação a isso. Certamente o ministro Moro, que não enfrenta em nada o presidente Bolsonaro com seus atos de delinquência e crimes, não quis enfrentar também o presidente Bolsonaro em mais um crime, mais uma delinquência como esse, porque ele mesmo, Bolsonaro, desrespeitou a orientação dos seus profissionais de saúde.
Deputado, muito obrigada pela sua participação no nosso podcast. Renata, muito obrigada por dividir aqui a bancada comigo.
Tarsila, como nós vimos e ouvimos aqui o ministro dizendo, o ex-ministro Padilha dizendo, a pandemia de coronavírus é gravíssima, não é uma histeria, muito menos uma fantasia. Outros governos, outras nações estão tomando atitudes sérias e nós precisamos exigir que o governo brasileiro, que os empresários brasileiros também tenham atitudes firmes para preservar a população. A gente sabe que o lado mais pobre é o lado que vai sofrer mais carência de falta de leitos, mais carência no atendimento à saúde e vai ter uma possibilidade muito maior de se contaminar. Nos transportes coletivos, nas favelas, nas casas cortiços e etc. Então a gente precisa exigir do governo que sejam tomadas medidas sérias, não só contra a disseminação do vírus, mas também que garanta renda a essas pessoas. Agradeço muito, um forte abraço para o ministro, muito obrigada por se dispor a falar com a gente. E é isso, Tarsila, um abraço para você também.
E você que está nos ouvindo, pode acessar o nosso site www.recontaí.com.br. Lá você vai ter acesso a vários outros conteúdos, inclusive as edições anteriores do nosso podcast. Acompanhe o Reconta Aí também nas redes sociais, Facebook, Instagram, Twitter, todos @recontaí. E também pode mandar sugestões para o nosso WhatsApp, que é 61999779527. Você também pode receber as notícias pelo nosso WhatsApp, é só se cadastrar. Muito obrigada e até a próxima!